Muito obrigado, presidente Lewandowski. Cumprimentar a Vossa Excelência, viu, pela condução sempre muito equilibrada nesse processo todo. Isso nós temos que reconhecer aqui. E cumprimentar o professor Ricardo Lodi, que está aqui na condição de especialista, é professor de Direito Financeiro. Talvez seja a pessoa que mais conheça em detalhes tudo isso que estamos discutindo. É o diretor da Faculdade de Direito da UERJ do Rio de Janeiro, inclusive. Mas nós estamos aqui quase encerrando a última fase dessa produção probatória antes do interrogatório da presidenta Dilma. Nós tivemos aqui duas testemunhas de acusação. A primeira, o doutor Júlio Marcelo, que, na verdade, não foi ouvida como testemunha por ter participado de um ato chamado para frente do Tribunal de Contas da União, foi escutada como informante. Depois nós tivemos o auditor Antônio Carlos Dávila, que confessou aqui uma fraude, porque ele disse que atuou na representação, foi autor da representação, e depois da representação, ele mesmo decidiu o encaminhamento, quando, na verdade, era para ter ido para uma outra secretaria. Inclusive, feriu o Código de Ética do TCU, e nós, inclusive, vamos tomar as medidas cabíveis nesse caso. Depois, escutamos o professor Beluso, professor Geraldo Prado, doutor Luiz Cláudio, ministro Nelson Barbosa, e agora, Vossa Senhoria, doutor Ricardo Lodi. A minha sensação aqui é que quem assistiu de fato tudo isso sabe que não há crime de responsabilidade algum. Sabe que não foi cometido nenhum crime pela presidenta da República. Mas a minha preocupação é que a gente esteja aqui um mero processo formal, onde mesmo sem provas, a gente esteja caminhando para um processo para afastar uma presidenta da República e condená-la. Ontem eu citei aqui um autor, Michele Tarufo, que foi, na verdade, citado pelo professor Geraldo Prado, em que ele tinha uma preocupação de que o processo fosse usado como um mero pretexto. E diz ele o seguinte: nesse tipo de processo, as provas são absolutamente irrelevantes. Penso ser isso a situação que vivemos aqui. Mas vamos às perguntas diretas, doutor Ricardo Lodi. Eu queria que o senhor fosse muito didático, explicasse às pessoas aqui no Senado e fora. Primeiro, em relação à autoria da presidenta da República, que foi... Está aqui documento do Banco do Brasil dizendo que não tem autoria da presidenta da República. Está aqui documento do Ministério da Fazenda dizendo que não tem autoria da presidenta da República. Existe crime sem autoria? Que falasse sobre o Plano Safra, que foi criado por uma lei de 1992, que é gerido pelo Ministério da Fazenda. Queria que Vossa Senhoria falasse também sobre a decisão do Ministério Público Federal, porque, independente de ser uma ação criminal ou, aqui, no caso, crime de responsabilidade, ele disse que não era operação.
Bom, agora eu vou chamá-lo de professor, porque fiquei sabendo que Vossa Senhoria é diretor da Faculdade de Direito da UERJ. Portanto, quero cumprimentá-lo nessa qualidade. Eu sou acadêmico também, respeito muito aqueles que se dedicam a esse sacerdócio que é o magistério. De qualquer maneira, professor Lodi, eu vejo que existem algumas questões aí que pode eventualmente resvalar para algum tema que Vossa Senhoria tenha eventualmente adentrado como perito. Então, peço que evite e responda as questões, do ponto de vista jurídico, em tese, por gentileza.
Muito obrigado, senhor presidente. Fico honrado com a saudação.
Obrigado.
Os três pontos que o senador Lindbergh indaga. A questão da autoria das pedaladas, né? Foi constatado que não há participação, nenhum documento assinado pela presidenta. Mas se diz, por outro lado, que com base no artigo 85 da Constituição, ela teria o dever geral de administração, de supervisão de toda a administração pública federal. Aqui é preciso fazer uma... E aí juntar, se o senador me permitir, a primeira e a segunda pergunta. A legislação do Plano Safra, ela vem desde o ano de 92, prevendo competências que são outorgadas legalmente a diversas autoridades. Ao Conselho Monetário Nacional, ao Ministério da Fazenda. No que tange aos pagamentos, essa competência pertence ao Ministro da Fazenda. Quer dizer, então, independentemente de estarmos convencidos de que o inadimplemento de uma obrigação ex lege não se traduz em operação de crédito, é preciso deixar claro que o regramento normativo não prevê competências da Presidente da República. Portanto, não há que se falar em omissão, não há que se falar em delegação, há sim uma competência originariamente conferida pelo legislador ao ministro da Fazenda. Nesse caso, o Poder Geral de Administração não tem o condão de gerar autoria para essas condutas. Em relação ao parecer do Ministério Público Federal, é importante voltar a esse ponto, porque esse parecer ele é mais uma manifestação no sentido de que inadimplemento de obrigação ex lege não se traduz em operação de crédito. A rigor, essa analogia que se faz, ela só foi feita no âmbito do Tribunal de Contas da União e do consequente processo de impeachment. Não há, fora desse universo, qualquer manifestação doutrinária, jurisprudencial, que faça essa analogia. Não conheço nenhuma dissertação de mestrado, nenhuma tese de doutorado, nenhuma contribuição doutrinária, nenhuma manifestação jurisprudencial anterior aos fatos que possa fazer essa analogia entre inadimplemento de obrigação ex lege e operação de crédito. Portanto, não só não há materialidade, como não há autoria, portanto, não há crime.
Lodi, senador Lindenberg, para a repergunta.
Professor Ricardo Lodi, a gente passou esse período todo aqui, nesse julgamento, dizendo que o decreto de crédito suplementar não aumentava um centavo. Essa foi a luta. A gente dizia, olha, não aumenta um centavo, porque tem um decreto de contingenciamento. Você serve para remanejar verbas internas, mas o fundamental é o decreto de contingenciamento. E diziam que não. Não, não, não. Esse era o centro da polêmica. Aí o que acontece? Michel Temer manda uma mensagem do dia 13 de junho de 2016 para o Congresso Nacional. A mensagem era fazendo o quê? Abrindo crédito suplementar em cima de superávit financeiro e excesso de arrecadação, ou seja, a mesma coisa desse decreto. Aí o que eles dizem? Olha a argumentação. Que os decretos não afetam a obtenção da meta de resultado primário, tendo em vista que as despesas serão executadas de acordo com os limites constantes no anexo do decreto 8.670, que é o decreto de contingenciamento. O Temer confessa que eles mandaram da mesma forma. Dão razão a toda a nossa argumentação e foi aprovado pelo Congresso Nacional. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque eu sei que é uma posição que o senhor tem externado, mas olha a contradição. Essa foi a grande polêmica que nós tivemos aqui. Nós dizíamos que o decreto de crédito suplementar não significava aumento de gasto, que tinha decreto de contingenciamento. Aí eles colocam dessa forma. Está aqui. Não sei se o senhor sabe, mas tem também uma decisão do Tesouro Nacional de 30 de maio de 2016, Temer já era presidente, dizendo que aquela operação do Plano Safra não era operação de crédito. Documento do governo Temer. É um escândalo isso aqui.
Senhor presidente, Michel Temer não é réu nesse processo.
Eu quero, presidente, eu quero que preserve meu tempo.
Michel Temer não é réu nesse processo.
Eu quero que preserve meu tempo. Estou escutando aqui com a educação que descontasse o meu tempo, tá?
O presidente não pode virar as costas um minuto para resolver um problema operacional que já o plenário já desanda.
Eu, presidente, eu queria que voltasse o meu um minuto a mais aqui.
Você virou as costas e desandou.
Não, não desandei.
Não
desandei.
Tem a mania de ficar interrompendo.
Presidente, eu só preciso que acompanhe o meu tempo, entendeu, presidente?
Quanto tempo Vossa Excelência perdeu?
Eu acho que um minuto e vinte, uma coisa não. Dessa. Não. É verdade, estamos aqui há algum tempo.
Vou cortar pela metade. Metade fica.
Não, senhor presidente. Não, senhor presidente.
Não, Vossa Excelência tem um poder de síntese tão grande, está de bom tamanho.
Presidente, na verdade, o senador Medeiros, no caso, atrapalhou 60, minha fala muito.
60 segundos tá para o nobre senador.
A própria torpeza, presidente.
Eu não fiz nada demais. O que eu disse é que documentos do Temer. Que ele tá
o tempo
está
correndo, senador.
Exatamente, que o decreto de contingenciamento é que limita os gastos. Tem mais, a questão do dolo. Isso é preciso ser explorado. Esses decretos foram assinados pela presidente depois de passar por mais de 20 órgãos técnicos e de assessorias. Está escrito nos documentos, consultoria jurídica do Ministério do Planejamento. Esses decretos são compatíveis com a meta. Consultoria jurídica da Casa Civil. Cadê o dolo, professor? é a possibilidade de ter crime na edição desse decreto depois de passar por tantos órgãos. Tem jurisprudência dos tribunais superiores que prefeitos e governadores de estado, depois de assinar alguma coisa que passou pela procuradoria, não podem ser responsabilizados. Queria que o senhor falasse sobre isso também. E, por fim, está aqui. Agora, no governo Temer, Vossa Excelência, que é um especialista em direito financeiro, fizeram o decreto de contingenciamento só da União, excluindo estados e municípios. Nós vamos entrar com a representação no TCU. E temos base para fazer o pedido de impeachment desse presidente interino, Michel Temer.
Professor Lodi, com a palavra.
Obrigado, presidente. Senador Lindbergh, respondendo essa questão da preocupação entre os decretos de crédito suplementar e o limite da meta contra decretos de contingenciamento. Eu tenho a impressão de que a única vez, antes e depois dessa história, que nós vamos considerar a compatibilidade em esquecendo os decretos de contingenciamento, claro, foi aqui nesse processo. Nem antes e nem depois será possível se considerar que o controle não se faz pelos decretos de contingenciamento. Porque obtenção de meta está diretamente relacionado com a despesa, com a execução da despesa, e não com a previsão da despesa. Ficou demonstrado nos autos do processo que não houve aumento de gasto em relação ao que foi previsto no orçamento, mesmo antes do PLN número 5. Quer dizer, então, na verdade, é natural que Vossa Excelência encontre atos posteriores onde o presidente da República em exercício faça em desacordo com o que o Senado Federal está, até o momento, decidindo em relação à presidenta Dilma. Isso será feito em relação a futuros governos da União, dos estados e dos municípios. Porque o direito orçamentário no Brasil sempre foi interpretado dessa forma. Houve uma interpretação especial no que tange a esse processo de impeachment. E é por isso que, aí entro na parte final da pergunta, é por isso que, quando a presidente da República confia no parecer das suas assessorias jurídicas, ela o faz com base em pareceres que refletiam o entendimento dominante naquele momento. Quer dizer, não só ela estava escorada nesses pareceres jurídicos, como esses pareceres jurídicos refletiam a jurisprudência vigente naquele momento. Quer dizer, então, evidentemente, no lastro da jurisprudência dos tribunais superiores, é evidente a inexistência de dolo do gestor público, porque não havia como se extrair dali a consciência da ilicitude da conduta.